Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvintes. Eu sou Ana Raquel Macedo.
Eu sou Mônica Montenegro. E o programa de hoje começa com um convite para que você, ouvinte, participe da campanha A Hora do Planeta, quando em todo o mundo, cidades, empresas e sociedade civil vão desligar as luzes por 60 minutos como forma de chamar a atenção para o problema das mudanças climáticas. Organizado pela rede WWF, o movimento está marcado para o próximo sábado, dia 28. E o Brasil, pela primeira vez, participa oficialmente do evento. A Ana nos conta como.
Já são 22 as cidades brasileiras que vão aderir à campanha A Hora do Planeta, organizada pela rede WWF em todo o mundo, como uma maneira de chamar a atenção para as consequências do aquecimento global. Na última semana, Brasília e Porto Alegre anunciaram sua participação no movimento. No próximo sábado, dia 28, das 8h30 às 9h30 da noite, monumentos e prédios públicos terão suas luzes desligadas. Em Brasília, ficarão no escuro a Esplanada dos Ministérios, o Congresso Nacional, a Catedral, os Ministérios, o Conjunto Cultural da República e os letreiros do mais antigo shopping da capital, o Conjunto Nacional. O vice-governador do Distrito Federal, Paulo Otávio, comentou o simbolismo do ato.
Essa uma hora em que esses monumentos ficarão apagados, talvez pela primeira vez em muitos anos, ela terá um efeito simbólico muito grande na capital de todos os brasileiros. Por isso mesmo, nós aderimos ao movimento, nós vamos fazer esse grito de alerta.
A Hora do Planeta é realizada pelo WWF desde 2007, mas esta é a primeira vez em que o Brasil participa oficialmente do movimento. Além de Brasília e Porto Alegre, cidades como Rio de Janeiro e Curitiba também aderiram à campanha. A capital fluminense, por exemplo, irá apagar as luzes de ícones como Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Parque do Flamengo e a Orla de Copacabana, que terá a segurança reforçada pelas autoridades competentes. A comunidade do Morro Dona Marta e o Jockey Club também confirmaram sua participação. Aliás, empresas e sociedade civil são parte importante do movimento, como lembra a secretária-geral do WWF Brasil, Denise Amu.
É um movimento espontâneo, liderado pela rede WWF no mundo, que visa fazer com que os cidadãos, os poderes públicos, as empresas, se conscientizem a respeito do agravamento do aquecimento global no mundo. Então, nada como um movimento planetário para tratar uma questão planetária.
Neste ano, a Hora do Planeta tem um simbolismo a mais, já que em dezembro, na Dinamarca, os líderes mundiais tentarão um novo acordo sobre o clima, mais justo e eficiente no combate aos efeitos negativos das mudanças climáticas. Segundo o WWF, 80 países confirmaram sua adesão à campanha em 2009. No ano passado, a Hora do Planeta contou com a participação de 50 milhões de pessoas, de 400 cidades em 35 países.
E um triste dado sobre o Brasil. Relatório divulgado pela Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas na última semana indica que o país possui o pior balanço florestal do planeta. Entre 2000 e 2005, os brasileiros acumularam um déficit de mais de 3 milhões de hectares de florestas, uma área que representa um estado e meio de Sergipe. O segundo pior colocado, a Indonésia, tem um déficit de 1 milhão e 800 mil hectares.
Para que nosso ouvinte entenda, o balanço florestal é a diferença entre o tanto de florestas que são plantadas e o quanto está sendo perdido. O estudo não leva em conta que uma floresta plantada de eucalipto não se compara em biodiversidade, por exemplo, com as espécies da Amazônia ou da Mata Atlântica. Mas o levantamento é um indicador de quanto um país prioriza a destruição de áreas nativas como opção de desenvolvimento.
Sobre esse assunto, o site O Eco publicou um alerta importante, Ana. O déficit florestal no Brasil entre 1990 e 2000 foi de 2 milhões e 600 mil hectares, menor, portanto, que a taxa verificada entre 2000 e 2005. Mas é preciso lembrar que estes últimos foram justamente os anos em que o governo mais investiu no combate ao desmatamento. Para a FAO, os números sugerem que no país faltam opções econômicas ao modelo do agronegócio exportador.
A preocupação com nossas florestas, Mônica, é crescente no mundo. Isso porque, além da biodiversidade, elas representam um elemento importante na contenção dos efeitos negativos das mudanças climáticas. Não podemos nos esquecer de que 75% dos gases estufa lançados na atmosfera pelos brasileiros vem do desmatamento e das queimadas.
Alguns países desenvolvidos, Ana, como os Estados Unidos, chegam a dizer, inclusive, que o desflorestamento é responsável por 30% das emissões de gases causadores do efeito estufa.
Já o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Gilberto Câmara, contesta esses números. Mônica, em visita à Câmara dos Deputados na última semana, o pesquisador afirmou que essa conta não fecha, porque o Brasil, apesar de responder por 50% do desmatamento mundial, seria responsável por apenas 4% das emissões de gases.
Controvérsias à parte, Ana, o preocupante é que já desmatamos muito. Segundo o INPE, já foram devastados 650 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica, o correspondente a 15% do total da área.
O Fórum Amazônia Sustentável, uma iniciativa de diálogo entre governos, parlamento e sociedade civil organizada, acaba de entrar no seu segundo ano de atividades. Na última semana, o fórum teve seu lançamento regional em Brasília.
Um dos integrantes do grupo, a ONG Saúde e Alegria, de Santarém, no Pará, esteve aqui no Distrito Federal. A organização atua há mais de 20 anos na Amazônia, levando educação, saúde e tecnologia às comunidades da floresta. E uma das suas marcas é um barco hospital, em que a alegria da arte circense atua como elemento de comunicação com a população.
Para o coordenador da ONG, Eugênio Neto, o Fórum Amazônia Sustentável é uma oportunidade de chamar a atenção de toda a sociedade brasileira para a causa amazônica.
A Amazônia é super dinâmica, tem 23 milhões de habitantes morando, 70% área urbana, tem polo industrial, tem agronegócios, tem índios isolados. E, ao mesmo tempo, tem grandes problemas, tem muitas soluções que estão lá dentro, tanto soluções de comunidades, como soluções de ONGs, como de governo, como de empresa. Por exemplo, não só o governo que tem que governar na Amazônia, mas também o setor privado. Por exemplo, São Paulo é o maior consumidor de madeira ilegal da Amazônia. A Amazônia, no final, o deflorestamento lá é resultado do consumo global descontrolado. O problema da Amazônia não é internacionalização, mas é falta de nacionalização, porque os próprios brasileiros não têm noção, nem consciência e pouquíssima responsabilidade sobre o que acontece lá, apesar de que a Amazônia é 60% do nosso território nacional.
Para saber mais sobre as atividades do Fórum Amazônia, acesse www.forumamazoniasustentavel.org.br. Repetindo, www.forumamazoniasustentavel.org.br.
Depois de muita polêmica, o Supremo Tribunal Federal decidiu: a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, deverá manter-se contínua, como homologado inicialmente pelo governo. A demarcação era contestada na Justiça desde 2005, o que adiou a retirada de não índios da região, especialmente produtores de arroz.
No julgamento, a maioria dos ministros do STF concordou em firmar 19 condições para regular a ocupação do território pelos indígenas, uma área de 1 milhão e 700 mil hectares, equivalente a 12 vezes o tamanho do município de São Paulo. Entre elas, a garantia de que o usufruto da terra pelos índios não abrange o aproveitamento de recursos energéticos e minerais. Os interesses indígenas também não devem se sobrepor aos da política de defesa nacional, sendo permitidas intervenções militares na área independentemente da autorização da FUNAI e dos índios.
A Raposa Serra do Sol abriga 194 comunidades, com uma população de 19 mil indígenas.
O Espírito Santo é o primeiro estado brasileiro a pagar pela floresta em pé. Apontado por muitos especialistas como uma maneira de incentivar o produtor rural a manter áreas nativas preservadas, a iniciativa foi anunciada pelo governo capixaba na última semana.
O dinheiro para pagar o incentivo vem de um fundo estadual que tem como principais recursos os royalties de petróleo e gás e a compensação financeira do setor hidrelétrico para financiar conservação e melhoria dos recursos hídricos do Espírito Santo. No próximo bloco, responsabilidade de combater incêndios florestais passa do IBAMA para o Instituto Chico Mendes. Confira em instantes.
Salão Verde.